inspetor Magno Guanais, da Delegacia 10-4 de Senhor do Bonfim. Teve início, no último dia 18 de setembro, a Semana Nacional do Trânsito, em que a Polícia Rodoviária Federal está focada este ano.
A PRF, ela já desenvolve ao longo de todo o ano diversas ações educativas. Possuímos, né, setores estruturados para trabalhar esse tema. E durante a Semana Nacional de Trânsito, essas ações elas são ainda mais intensas. Por exemplo, no último dia 18, todas as delegacias da PRF realizaram um comando educativo que nós denominamos como Cinema Rodoviário, onde nós abordamos diversos veículos para tratar ações educativas voltadas, né, para a segurança, seja de veículos de transporte passageiro, veículos de carga. Aqui em Senhor do Bonfim, nós optamos por abordar veículos de transporte passageiro, onde na área do posto da PRF, os veículos foram abordados e os passageiros foram convidados a conversar por volta de 5 minutos, 7 minutos, com o policial palestrante, que trouxe ali inúmeras informações a respeito da segurança viária, né? Sobretudo em relação à utilização do cinto de segurança, que é um tema muito importante, muito caro às pessoas que são usuários aí do transporte coletivo de passageiros.
Guanais, qual a importância da educação para o trânsito?
A educação para o trânsito é considerada por muitos especialistas como a vertente mais importante de um conceito, né, denominado trinômio do trânsito, aonde você tem a engenharia, que é a construção de equipamentos para instalação em veículos, né, para torná-los mais seguros, como, por exemplo, airbags, sistema ABS e outros dispositivos, né, que vêm a tornar os veículos mais seguros. A engenharia também ela pode ser considerada, por exemplo, a construção de uma rodovia mais segura, o estudo para a implantação de uma sinalização que torne o trânsito mais seguro. Existe ainda o esforço legal, que é a parte de legislação, é a construção de leis, né, pelo legislativo, para aperfeiçoar ali as regras de trânsito, a aplicação dessa lei por agentes de trânsito, enfim, o esforço legal é tudo aquilo que os agentes públicos fazem, né, para tornar a fiscalização efetiva e garantir ali um trânsito verdadeiramente seguro. E existe a educação para o trânsito, que é uma pessoa, né, que passa por uma educação verdadeiramente, digamos assim, efetiva no trânsito. Essa pessoa ela vai passar a aplicar aquelas regras não por medo de punição, mas por saber que a não utilização dessas regras ela traz consequências graves. Então, a educação para o trânsito ela é dentro desse trinômio, esforço legal, engenharia e educação, é considerada a parte mais importante. E, de fato, né, é a parte que afeta diretamente ali, assim, a totalidade dos usuários da rodovia, sejam os condutores, os passageiros ou os pedestres. Cada um tem a sua parcela de responsabilidade na construção de um trânsito verdadeiramente seguro.
Guanais, o tema anual, ele é escolhido no foco em que existem acidentes, percalços, existem muitas infrações direcionadas em determinadas áreas, ou seja, este ano vamos focar na questão do limite de velocidade, a questão da cadeirinha, do bebê conforto, do celular. Como é escolhido o tema?
O tema, ele é escolhido no âmbito do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, é um órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito. Para esse ano, o CONTRAN, ele escolheu o tema A Paz no Trânsito Começa por Você. Esse tema foi escolhido, foi formalizado através de uma resolução, né? A resolução número 1000, que foi publicada em setembro do ano passado. E esse tema, observe que ele é um tema que ele tem uma grande abrangência, né? Porque quando a gente fala em paz no trânsito, remete a cada pessoa que compõe o trânsito, né? Sejam pedestres, sejam passageiros de veículos, sejam condutores, há uma responsabilidade individual. O que, como pedestre, como condutor ou como passageiro, eu devo fazer para tornar o trânsito mais seguro, né? Então, quando você fala em paz no trânsito, você consegue trabalhar vários temas, assim, vários aspectos, né? Por exemplo, a utilização do cinto de segurança, né? Aquele passageiro ali que utiliza o cinto de segurança corretamente, em caso de acidente, ele estará muito mais seguro, evitando, assim, transtornos para a sua vida, para a vida daquelas pessoas que o cercam, né? Bem como a utilização do capacete, né? o motorista que exerce ali uma condução verdadeiramente segura, aplicando conceitos da direção defensiva, ele está realmente ali aplicando esse tema, né? Buscando a paz no trânsito, fazendo a sua ação individual. Da mesma forma, quando as pessoas se abstêm de respeitar essas regras, infelizmente nós temos uma série de situações que acabam afetando esse conceito de trânsito pacificado.
Inspetor Gonais, quais as recomendações para as pessoas impacientes que querem chegar rápido no seu destino, porém cometem infrações como ultrapassagem indevida, excesso de velocidade e muitas vezes, por causa de alguns minutos, querendo acelerar e chegar no destino, pode ocasionar um acidente?
Marconi, essa impaciência que você citou agora, né, é algo que nós observamos, infelizmente, muito comum no trânsito, onde motoristas, né, excedem os limites de velocidade, realizam manobras de ultrapassagem em local sem segurança, colocando em risco a sua vida, a vida das pessoas, dos familiares, amigos e também das demais pessoas que utilizam as rodovias. Infelizmente, é uma questão meramente comportamental. Não que um atraso justifique uma ação imprudente, mas observamos que é, antes de mais nada, uma questão de hábito. Então, esse processo de sensibilização, da pessoa ter consciência que ela pode sim ser vítima de um acidente de trânsito, né, ajuda muito a pessoa a se programar melhor, a fazer uma viagem mais segura, a respeitar os limites de velocidade. Não é porque a engenharia evoluiu, tornou os veículos mais seguros, que essa pessoa deva anular esses aspectos de segurança, se arriscando mais no trânsito, né? É fundamental que todos tenham consciência, né, de que todas as pessoas têm direito a um trânsito verdadeiramente seguro e que adotem uma forma, né, de dirigir segura, verdadeiramente segura, para que todos possamos alcançar esse fim.
De qual forma o trânsito seguro pode se fortalecer através da integração do DETRAN, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e também os departamentos de trânsito?
A troca de informações, as ações integradas e coordenadas entre os órgãos, né, que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, os DETRANs, as Polícias Rodoviárias Estaduais, a Polícia Rodoviária Federal, os órgãos municipais de trânsito, todas as ações que são realizadas de maneira coordenada, integrada, elas realmente colaboram sobremaneira para um trânsito mais seguro. Citando aqui como exemplo, existe a Operação Rodovida, né, que acontece no período das férias escolares todos os anos, né? Normalmente ela inicia em dezembro e vai até aí meados de fevereiro ou início de março. Essa operação, ela consiste, né, em ações integradas ou mesmo coordenadas, o que seria? As ações integradas são as ações em que os órgãos, elas ocupam, dividem o mesmo espaço e realizam ali uma série de fiscalizações. As ações coordenadas é quando o órgão, cada um atua na sua área, porém em horários coincidentes. Por exemplo, para que evitar que o usuário que está ali com alguma irregularidade, ele adote uma outra via, né, para fugir ali da fiscalização. Muitas vezes a pessoa ela vem com algum, tanto em relação à questão de trânsito, como também a questão de ilícitos, né? Ela vem por uma via e aí ali a PRF está fiscalizando. Então ela, para fugir ali daquela situação, muitas vezes a pessoa está, sei lá, consumindo bebidas alcoólicas, por exemplo, aí ela pensa em adotar uma via dentro da cidade ou mesmo uma rodovia estadual e ali estará naquele mesmo momento exercendo a fiscalização um outro órgão de trânsito. Então aquela pessoa ela não vai conseguir escapar da fiscalização e muitas vezes essas ações conseguem tirar de circulação pessoas que eventuais causadores de acidentes graves, né? Principalmente quando a gente fala na questão do consumo de bebidas alcoólicas, né? Enfim.
Inspetor Gonais, para finalizar, a campanha se intensifica até o dia 25, é isso?
Isso mesmo, Marconi. Até o dia 25, né? A PRF, né, ela estará adotando uma série de ações educativas e no dia 25 está previsto um comando nacional de aferição de pressão arterial de motoristas profissionais. Esses comandos nacionais de pressão arterial, eles já são realizados há algum tempo, né? Essa política adotada pela PRF, ela tem realmente salvado vidas, né? Em várias situações já foram identificados, por exemplo, motoristas, caminhoneiros, né, com o estado de saúde bastante debilitado, e essas pessoas elas são imediatamente encaminhadas para centro de saúde, né, para que possam ser tratadas, passar ali por uma consulta com o médico, enfim. E às vezes ali aquela pessoa ela é um potencial causador de acidente de trânsito, né? Não que seja do desejo dela, mas às vezes a pessoa está ali na rodovia, não tem nenhuma condição de se tratar, então nessa oportunidade a PRF aborda o motorista e o convida a passar ali por um procedimento de saúde, né? Nesses casos, nós contamos sempre com o apoio das universidades, né? Do SAMU, em Senhor do Bonfim, já trabalhamos com a Faculdade AGES, com a UNEB, enfim. Então, nós temos parcerias aí que viabilizam, né, levar profissionais de saúde para a realização desses comandos de aferição de pressão arterial. E no dia 25 está previsto esse comando, todas as unidades da PRF, né, a todas as delegacias, e em Senhor do Bonfim nós estamos planejando também uma ação desse tipo para encerrar aí esse calendário da Semana Nacional de Trânsito com chave de ouro.